Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Oi, João.
E a coordenadora da rádio, Suelen Costa. Seja bem-vinda, Suelen.
Oi, João.
Essa é a edição de número 144 do Redação Final. No primeiro bloco, as propostas que tramitam na Alesc para garantir mais assistência aos órfãos da Covid e para ampliar a transparência nas compras públicas. Na segunda parte do programa, as movimentações dos deputados em apoio aos bombeiros voluntários em Santa Catarina. No terceiro bloco, a iniciativa que busca assegurar igualdade salarial entre homens e mulheres nas empresas contratadas pelo governo. Vamos em frente. Muito bem, a Alesc está discutindo uma proposta para ampliar a atenção oferecida pelo Estado às crianças filhas de vítimas da Covid-19 durante a pandemia. É um projeto do deputado licenciado Jerry Comper, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 274 de 2021, apresentado pelo deputado licenciado Jerry Comper, do MDB, na legislatura passada, que foi então agora desarquivado e segue a tramitação. Só lembrando que o deputado Jerry Comper está licenciado porque ocupa, no momento, o cargo de secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Esse projeto de lei pretende, então, criar um programa de assistência a crianças e adolescentes órfãos de pais, mães ou responsáveis que tenham falecido em decorrência da Covid-19. O texto prevê atendimento psicológico prioritário a cada 15 dias nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Também propõe visitação quinzenal de assistentes sociais ou médicos vinculados às unidades básicas da saúde. Além disso, acompanhamento de conselheiro tutelar. Essa matéria ainda sugere auxílios a famílias em que o responsável pela renda da casa, o provedor econômico, tenha falecido em decorrência da Covid ou a famílias que tiverem acolhido órfãos nesse contexto, como a garantia de fornecimento de uma cesta básica mensal. Outra medida prevista é a disponibilização de um kit de higiene para cada criança ou adolescente, com itens como shampoo, sabonete, escova de dentes, creme dental, papel higiênico e álcool gel, por exemplo. Para crianças abaixo de 2 anos, o projeto prevê a entrega de latas de leite em pó e fraldas descartáveis. Já no caso de adolescentes que já tenham menstruado, devem ser oferecidos absorventes higiênicos. Com a aprovação dessa proposta na CCJ, a matéria segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação. Os próximos colegiados responsáveis pela análise dessa matéria são a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, vale destacar um dado de um relatório realizado pelos Conselhos Nacional de Saúde e de Direitos Humanos entre março de 2020 e abril de 2021. De acordo com esse documento, as estimativas apontam para mais de 113 mil menores de idade brasileiros que perderam o pai, a mãe ou os dois para a Covid-19 nesse período. Se forem consideradas as crianças e adolescentes que tinham como principal cuidador o avô ou a avó, esse número salta para 130 mil no país.
Bom, a Ludmila estava falando de uma proposta que foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. E os deputados desse colegiado também aprovaram um outro projeto de lei que busca dar maior transparência às compras feitas pelo Poder Público Estadual aqui em Santa Catarina. É um projeto de lei número 379 de 2021, de autoria do deputado Sargento Lima, do PL. Essa iniciativa tem uma premissa simples, ela prevê uma série de informações que devem constar quando o Poder Público faz uma publicação no Diário Oficial do Estado indicando o vencedor de algum processo de licitação. Nesse caso, a proposta prevê que deve obrigatoriamente constar o endereço completo da empresa, o site da empresa na internet, número de telefone e nome do proprietário ou sócio majoritário. A proposta também determina, claro, que deve haver a publicação do CNPJ da empresa vencedora da licitação, assim como o nome da empresa e também o nome fantasia Na justificativa da proposta, o deputado Sargento Lima argumenta que essa proposição contribuiria para dar uma maior transparência para essas compras feitas pelo poder público, também daria mais facilidade para o próprio cidadão fazer esse tipo de fiscalização. E ele menciona o caso da compra dos respiradores feita pelo governo do estado no ano de 2020, que inclusive foi alvo de uma CPI aqui na Assembleia Legislativa, em que o governo do estado chegou a fazer um depósito, um pagamento inicial de R$ 33 milhões de reais para aquisição desses equipamentos em uma empresa que tinha uma sede de fachada no estado do Rio de Janeiro. Então, o deputado entende que ter mais meios de levar a público esse tipo de informação seria uma forma de evitar casos como esse. Vale lembrar que essa proposta também previa a obrigatoriedade de publicação no Diário Oficial do Estado de informações sobre a contratação de servidores em cargos comissionados que estejam respondendo a algum tipo de processo na Justiça. No entanto, esse item do projeto de lei foi retirado pelo relator, o deputado Márcio Machado, também do PL, no entendimento de que já existe outra legislação referente à transparência das nomeações de cargos em comissão no Poder Público Estadual. Essa proposta, então, ela passou na Comissão de Constituição e Justiça e ainda segue para análise da Comissão de Finanças, precisando ainda passar pela Comissão de Trabalho e Serviço Público antes de seguir para a votação em plenário. Também foi destaque na Comissão de Constituição e Justiça, nessa semana, a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, né, Suane?
Exatamente, João. É uma proposta do deputado estadual Padre Pedro Baldiceira, do PT. Ela sugere uma alteração na Constituição do Estado de Santa Catarina, atribuindo legitimidade, ou seja, tornando legítimo o Defensor Público-Geral do Estado para propor a chamada ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei ou Ato Normativo de Estado ou Município. Essa proposta, ela segue uma linha, na verdade, porque recentemente as mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou seja, do Congresso Nacional em Brasília, promulgaram uma emenda constitucional atribuindo essa mesma legitimidade ao Defensor Público Geral Federal. Na verdade, a intenção do deputado Padre Pedro Baldiceira é dar essa mesma condição para o Estado de Santa Catarina, que já existe no nível federal e também já existe em outros estados brasileiros.
Inclusive, na justificativa dessa proposta, né, Suelen, o deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, aponta uma distorção, o fato de o defensor-geral do Estado, que é o chefe de um órgão ligado à justiça, não poder entrar com esse tipo de ação, ao mesmo tempo em que até mesmo federações sindicais e entidades de classe podem ingressar na justiça com esse tipo de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal.
Exatamente, João. Na verdade, o deputado tenta corrigir isso aqui no estado de Santa Catarina da mesma forma que aconteceu no âmbito federal. E claro, né, se isso está acontecendo no âmbito federal, há uma tendência, né, dos estados fazerem isso, como outros já estão fazendo, para manter aquela questão da isonomia, né, da legalidade de todos seguirem o mesmo rito, de não ter um atraso, digamos assim, quando Santa Catarina tiver, porventura, alguma ação direta de inconstitucionalidade.
Muito bem, essa PEC do deputado Padre Pedro, ela já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, ela ainda precisa da análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público antes de seguir para a votação em plenário. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana na Alesc. Muito bem, a semana no Parlamento também foi marcada pelo debate sobre o apoio às corporações de bombeiros voluntários em Santa Catarina. Esses grupos são tema de uma nova frente parlamentar que realizou a primeira reunião nessa semana, né, Suelen?
Exatamente, João. Esse colegiado foi proposto, né, pelo deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso, e ele vai coordenar esse trabalho, esse grupo, juntamente, né, em conjunto com o deputado Matheus Cadorim do Novo, que também participou aí da sugestão desse grupo. Essa frente parlamentar, que chama Frente Parlamentar em Apoio aos Bombeiros Voluntários, tem uma intenção que é, na verdade, de se mobilizar contra um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara Federal dos Deputados em 2022. Essa matéria em questão torna ilegal o funcionamento da Corporação de Bombeiros Voluntários em todo o país. Nesse momento, essa proposta está lá no Senado Federal, está em tramitação no Senado Federal. O deputado Dr. Vicente Caro Preso, assim como o deputado Cadorim, eles demonstraram uma preocupação com essa proposta que determina determina que apenas bombeiros militares podem usar os termos bombeiro e corpo de bombeiros. Nessa proposta, também a competência fica exclusiva aos corpos de bombeiros militares para regulamentar a autorização do serviço feito por civis, ou seja, por aquelas pessoas que normalmente atuam nos bombeiros voluntários. Fazem parte dessa frente parlamentar que vai atuar nessa mobilização outros parlamentares. Napoleão Bernardes, do PSD, Padre Pedro Baldiceira, do PT, Fernando Krilling, do MDB, deputado Lunelli, do MDB, Paulinha, do Podemos, deputado Sareta, do PT, Volney Weber, do MDB, Oscar Gutz, do PL, Atair Silva, do PP, Ivan Nats, do PL, Júlio Garcia, do PSD, Maurício Kudilarque, do PL, deputada Ana Campanholo, do PL, Rodrigo Minotto, do PDT, Jair Mioto, do União, Marcos Vieira, do PSDB e Fabiano da Luz também do PT. Ou seja, é um grupo grande que está mobilizado em tentar, né, garantir ou tentar que Santa Catarina consiga manter o Corpo de Bombeiros Voluntários. E, João, é importante falar que o nome já diz, né, Corpo de Bombeiros Voluntários são pessoas civis que têm um treinamento, recebem uma capacitação e atuam de forma voluntária, prestando serviços à comunidade no combate a incêndios, atendimento pré-hospitalar, resgate em estruturas colapsadas, aquele trabalho que a gente já conhece, que é do Corpo de Bombeiros, né?
É, exatamente. Existe uma tradição aqui em Santa Catarina. Na prática, essas instituições voluntárias de bombeiros, elas acabam suprindo uma oferta de atendimento, muitas vezes em localidades pequenas aqui do estado, e até por isso existe esse interesse muito grande aqui em Santa Catarina em relação a esse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. Essa frente parlamentar realizou a primeira reunião nessa semana e tem como curiosidade em relação às outras frentes parlamentares o fato de ela ter dois coordenadores, né? Um deles é o deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, que foi o proponente da criação desse colegiado. Após a reunião, a gente conversou com ele e ele falou justamente do quanto esse grupo deve atuar no apoio às demandas dos bombeiros voluntários catarinenses. Vamos ouvir o que disse o deputado Vicente Caro Preso.
Essa criação da frente parlamentar é um divisor de águas. Nós acreditamos que a partir de agora, né, nós vamos ter muito mais força, inclusive prevendo as fontes de pagamento da manutenção do custeio, que é previsto pelo Estado. Então, aqui nasce uma série de vertentes, né? E o interesse maior é atender bem a população e valorizar esse modelo que, na minha região, principalmente na região norte, nordeste de Santa Catarina, é quem atende, quem faz todo o trabalho, mas que quem quer apenas trabalhar.
E o outro deputado coordenador é o deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo, que tem uma experiência, ele foi o chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville e justamente em função dessa experiência ele também figura no comando dessa frente parlamentar. Vamos ouvir o que disse o deputado Matheus Cadorim.
Eu estive 8 anos à frente como gestor dos Bombeiros Voluntários de Joinville e essa experiência com os bombeiros, inclusive, foi uma das minhas alavancas para que eu pudesse me candidatar, né? O propósito que eu vi lá com os bombeiros me encorajou a me lançar na política também. E ser hoje um dos grandes representantes aqui, com muita honra, representante do movimento voluntário. E encontrei aqui abrigo junto a muitos outros deputados.
Muito bem, e outro destaque da semana aqui na Alesc foi o início da tramitação do projeto de lei complementar que prevê o reajuste do salário mínimo regional em Santa Catarina. A proposta prevê um aumento médio de 7,4% nas 4 faixas salariais do piso catarinense, com uma validade retroativa a 1º de janeiro de 2023. Vale lembrar que esse índice de correção foi definido a partir de um acordo entre entidades patronais e trabalhistas. Esse percentual de 7,4% é também o mesmo que foi aplicado para o salário mínimo nacional na virada de 2022 para 2023, e é um índice superior à inflação de 5,9% registrada no ano passado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Como o reajuste é um pouco maior do que a inflação, a gente tem, nesse caso, a previsão de um aumento real no salário mínimo regional aqui de Santa Catarina. Assim que o aumento for aprovado e entrar em vigor, os valores das 4 faixas do mínimo regional devem variar entre R$ 1.521 e R$ 1.740. Esses valores do reajuste eles são definidos por meio de acordo entre os empregados e trabalhadores. No entanto, quem acaba apresentando esse projeto de lei complementar do reajuste é, tradicionalmente, o governo do Estado. É um projeto que passa aqui pela Assembleia Legislativa sempre no começo do ano.
João, vale lembrar que o salário mínimo regional beneficia mais de 30 categorias profissionais que não são contempladas em acordos coletivos ou convenções. São quatro níveis de remuneração que abrangem diversos segmentos da economia, como trabalhadores da agricultura e da pecuária, empregados domésticos, do comércio em geral, indústria de vestuários e calçados e também indústria farmacêutica. A gente também destaca que Santa Catarina é um dos cinco estados que possuem tabela própria de salário mínimo diferente da nacional. Também contam com piso regional Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.
Bom, e com a aprovação do aumento do mínimo regional na Comissão de Constituição e Justiça, essa proposta ainda precisa passar por duas comissões, a Comissão de Finanças e a Comissão de Trabalho, antes de seguir para votação no plenário aqui da Assembleia Legislativa. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente traz mais destaques do Parlamento Catarinense. Então, e a Alesc vai discutir nas próximas semanas proposta para ampliar a promoção da igualdade de gênero nas empresas de Santa Catarina. É um projeto da deputada Luciene Carminati, né, Ludmila?
Exatamente, João. É o projeto de lei número 57 protocolado neste ano. De acordo com o texto, as empresas que vencerem processos licitatórios referentes a obras e serviços, inclusive de publicidade, devem comprovar a paridade de remuneração como condição para a assinatura de contrato com o poder público. Essa comprovação de igualdade salarial vale entre homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e tempo de serviço e com graus de instrução iguais ou equivalentes. Na justificativa do projeto, a deputada Luciene Carminati destaca que hoje a desigualdade salarial entre homens e mulheres é uma realidade no mercado de trabalho e que essa situação é discriminatória. Essa diferença salarial ocorre, então, quando os indivíduos com as mesmas habilitações que realizam trabalhos semelhantes têm uma diferença em sua remuneração. De acordo com a matéria, os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional do Estado de Santa Catarina devem exigir, então, das empresas vencedoras de licitações essa comprovação. O documento deve ser apresentado no prazo de 5 dias contados a partir da publicação do resultado da licitação. O projeto prevê que o documento seja assinado por contador responsável e contenha o nome de todos os funcionários e respectivos cargos, tempo de serviço, grau de instrução, remuneração e também relatórios sobre ações afirmativas adotadas pela empresa para garantir igualdade de condições no ingresso e na ascensão profissional. Além disso, combate a práticas discriminatórias, inclusive de raça, e a ocorrência de assédios moral e sexual na empresa. De acordo com o texto, esse relatório deve tratar das áreas de política de benefícios, recrutamento e seleção, e também capacitação e treinamento. Caso a empresa vencedora do processo licitatório não comprove o cumprimento das condições impostas, fica impedida de assinar o contrato e, assim, a administração pública pode convocar os outros licitantes na ordem de classificação, que também devem passar pelo mesmo processo.
Lud, vale lembrar que esse projeto foi apresentado pela deputada Luciene Carminati num contexto em que essa discussão também está sendo proposta pelo governo federal junto ao Congresso Nacional. E também num contexto do mês da mulher, né? Nós estamos no mês de março, mês do Dia Internacional da Mulher, que foi celebrado no dia 8 de março, foi agora que a deputada Luciene Carminati protocolou essa proposta. E, inclusive, em uma das sessões ordinárias dessa semana, ela usou a tribuna para apresentar essa proposta aos demais parlamentares. Na ocasião, a deputada lembrou que essa defesa da paridade salarial entre homens e mulheres que exercem as mesmas funções representa, na prática, o cumprimento de dispositivos que já estão presentes na Constituição Federal e também na legislação trabalhista brasileira. Vamos ouvir o que disse a deputada Luciene.
Queremos, com essas medidas, fazer valer o que já está na Constituição Federal e na CLT, mas até hoje nossa sociedade não deu conta de cumprir. Então, eu quero pedir o apoio dos nobres colegas, porque tem previsão legal, é justo, é necessário, porque nós estamos tratando de mesma função, mesmo cargo. Portanto, eu entendo que é preconceito de gênero, discriminação de gênero.
Bom, e essa temática da paridade salarial entre homens e mulheres também é objeto de uma outra iniciativa que a deputada Luciana protocolou nessa semana aqui na Assembleia, né, Sueli?
Exatamente, João. A deputada propôs alteração numa lei, uma lei de 2004. Essa lei prevê o Prêmio de Responsabilidade Social, que é uma espécie de certificação que a Assembleia Legislativa dá às empresas que têm ali projetos mais destacados, um balanço social adequado, enfim, tem vários critérios para que as empresas se cadastrem, recebam esse selo de responsabilidade social e, dentre elas, as que melhor se saírem, com melhor balanço social, elas ainda têm o troféu responsabilidade social. O que a deputada sugeriu? Que entre os critérios de escolha dessas empresas esteja o seguinte artigo: igualdade salarial entre homens e mulheres com o mesmo cargo, atribuições e tempo de serviço e com graus de instrução iguais ou equivalentes. Ou seja, estará nesse rol de critérios, de atribuições das empresas que vão participar dessa premiação Responsabilidade Social da ALESC, essa questão da igualdade salarial entre mulheres e homens. De acordo com a deputada, ali na justificativa da proposta dela, ela traz um dado que numa pesquisa do terceiro trimestre do ano passado, então no final de 2022, aquela pesquisa nacional por amostra de domicílios feita pelo IBGE revelou que o Brasil contava com 89,6 milhões de mulheres com 14 anos ou mais, e das quais essas, quase 50 milhões, faziam parte da força de trabalho. E que este dado também mostra uma diferença salarial de, em média, 21% entre as mulheres e homens que realizam a mesma tarefa, o mesmo grau de atribuição e o mesmo grau de escolaridade. Então, para tentar equilibrar essa balança aqui no estado de Santa Catarina, essa iniciativa, exemplo da outra que a Ludmilla acabou de citar, né, a deputada Luciane Carminati apresentou essas duas proposições.
Muito bem, a gente lembra que as discussões dos projetos de lei que tramitam aqui na Assembleia Legislativa não ocorrem apenas no plenário, nas salas das comissões ou nos corredores aqui da casa. Ela também ocorre na comunidade, nas ruas e também nas redes sociais. E o cidadão, o seguidor da Assembleia Legislativa, pode opinar sobre essas propostas nas postagens que a gente faz destacando as propostas apresentadas pelos deputados aqui na LESC. Pois nessa quinta-feira, as redes sociais aqui da Assembleia Legislativa apresentaram uma postagem pedindo a sua opinião sobre uma iniciativa que tramita aqui na casa da deputada Paulinha, um projeto de lei número 414 de 2021, que prevê o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol pela Secretaria de Estado de Saúde, ou no Sistema Público de Saúde de Santa Catarina. Vale lembrar que também há aqui na casa outras duas propostas de teor semelhante, que estão tramitando em conjunto com essa proposta da deputada Paulinha, que são iniciativas do deputado Volney Weber, do MDB, e do deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT. Então você pode ir ao Facebook ou Instagram, @AssembleiaSC, conferir essa postagem e deixar lá a sua opinião sobre essa proposta para o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol na saúde pública no estado de Santa Catarina. Vale lembrar que nós também estamos no Twitter, @AssembleiaSC, e no youtube.com/AssembleiaSC com o canal do Parlamento Catarinense. E você também pode receber informações sobre a ALESC pelo seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48999601127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com também repórter da Rádio Ludmilla Gadotti, com a coordenadora da Rádio, Suelen Costa. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmilla Gadotti, a edição de áudio de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima.